Você está sintonizando ZYB 550, 93,3 MHz. Rádio Equatorial. Boa Vista, Roraima, Brasil. 93 FM. A nossa rádio.
Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
Jornal da 93.
Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
Tribunal Regional Eleitoral mantém cassação do mandato da deputada Ione Pedroso e aplica multa a parlamentar. Estudo do DIEESE aponta que o valor do salário mínimo é 5 vezes menor do que o necessário. Psicólogos que participaram da banca de avaliação do concurso da Polícia Militar reclamam da falta de pagamento. E ainda, Polícia Civil de Roraima participa da Operação Antero de combate a crimes virtuais. Esses e outros destaques você confere agora no Jornal da 93.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Agora em Boa Vista, 12 horas e 50 minutos. Boa tarde para você. Eu sou Rafael Lima. Estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM. O Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima negou, por unanimidade, o pedido de anulação da cassação do mandato da deputada estadual Ione Pedroso, solicitado pelo Partido Solidariedade, com base em recente decisão que cassou o mandato de um político do estado da Bahia e anulou os votos conquistados durante o pleito. O partido alegava que a mesma medida poderia causar danos na composição da sigla na Assembleia Legislativa de Roraima. Contudo, a corte entendeu que o partido não teria legitimidade para mover o recurso contra a decisão, por ser apenas assistente simples no processo. Além disso, sustentou que a sigla não disputou o pleito sozinha, mas fez coligação nas eleições de 2018 com outros partidos e já tem diplomado o suplente que substituiria a parlamentar no cargo. O Pleno também estabeleceu a aplicação de multa gradativa por suposta tentativa de retardar a decisão final do julgamento, conforme a alegação do suplente da vaga da deputada, Jorge Melo. A maioria da corte votou pela aplicação da multa em teto máximo. Em abril deste ano, a Justiça Eleitoral cassou o mandato de Ione Pedroso por abuso de poder econômico, compra de votos e desvio de finalidade nas eleições de 2018. Conforme a acusação, o desvio de recursos de transporte escolar para a campanha da deputada está no centro da discussão. De acordo com as investigações da Polícia Federal, cerca de 50 milhões de reais foram desviados da Secretaria Estadual de Educação. Foi justamente durante a Operação Zaragata que Ione foi presa. Ela só conseguiu tomar posse por força de liminar e teve que usar a tornozeleira eletrônica por alguns meses. Ela se diz inocente. Em apoio à Polícia Civil de São Paulo, foi deflagrada nas primeiras horas da manhã desta terça-feira a Operação Anteros, que visa o combate a uma organização criminosa que praticava crimes virtuais de extorsões através de redes sociais ou por aplicativos de namoros virtuais. A ação ocorre simultaneamente em São Paulo e outros 6 estados. Após os contatos iniciais de amizade, sempre sutis e de diálogos convincentes, os criminosos iniciavam um namoro virtual e as vítimas, em sua maioria, acabavam por enviar fotos ou vídeos íntimos que posteriormente eram utilizados na extorsão. Uma das modalidades usadas pelo grupo era a do fake love, que é a denominação dada pela investigação ao núcleo que mantinha os contatos diretamente com as vítimas, cujo autor declarava morar no exterior e informava que recebeu uma herança e precisava enviar para o Brasil, incentivando a vítima a ajudá-lo com promessa de vantagem. Assim, solicitava para a vítima receber o material em sua residência. Contudo, quando o suposto material chegava ao Brasil, outra pessoa, se passando por funcionário da alfândega, contatava a vítima e informava que o material precisava de quitação do imposto de importação. Quando as vítimas descobriam o golpe, os criminosos ameaçavam divulgar as fotos e vídeos comprometedoras nas redes sociais caso fossem denunciados às autoridades. Dessa forma, os bandidos ainda exigiam mais valores para não fazer a divulgação. Esse tipo de crime, segundo os investigadores de São Paulo, ocorre desde 2014 e, contudo, muitas vítimas, por vergonha, constrangimento e medo, acabam não denunciando o fato para a polícia, beneficiando nesses anos os marginais e os enraizamento da organização criminosa no Brasil. Aqui em Roraima, foram cumpridos 2 mandados de prisão e 2 de busca e apreensão. O diretor do Departamento de Operações Especiais, delegado Maurício Netwing, fala sobre a operação aqui na capital.
No dia de ontem, nós recebemos as ordens judiciais de 2 mandados de prisão, 2 buscas e apreensões. Com isso, foi organizada uma grande operação aqui no estado, que envolveu diversas unidades da Polícia Civil, a citar o Quinto DP, a DAT, a Polinter, o GRI e o GRT, que são órgãos aqui da Polícia Civil de Boa Vista, do estado de Roraima. A operação foi um alvo no bairro Buritis, uma mulher de origem venezuelana, e outro alvo no bairro Liberdade, um homem brasileiro. Com isso, a gente conseguiu ter 100% de êxito na Polícia Civil do estado de Roraima, porque essas 2 missões, esses 2 alvos, foram devidamente cumpridos e fomos informamos ao estado de São Paulo e à Justiça de Roraima dessas prisões.
O nome da operação foi escolhido em respeito ao sentimento das vítimas. Na mitologia grega, Anteros é o deus do amor retribuído, literalmente amor devolvido ou contra-amor, e também é punidor daqueles que desprezam o amor e os avanços de outros ou vingador do amor não correspondido. É o deus da desilusão, ordens e manipulação. Um estudo do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, mostrou que o valor atual do salário mínimo é 5 vezes menor do que o necessário para sustentar uma família. O levantamento leva em consideração uma série de fatores, como, por exemplo, o preço da cesta básica. A reportagem é de Yara Walker.
Em tempos de pandemia, o valor da cesta básica vem subindo consideravelmente, enquanto o pagamento do salário mínimo não é reajustado. Com isso, o piso nacional necessário para o atual momento deveria ser de R$ 5.289,53, segundo o DIEESE. A quantia é 5 vezes menor que a atual ofertada hoje, de R$ 1.045. A situação gera incômodo à população roraimense, que precisa administrar todas as contas com um pagamento mensal.
O arroz, o feijão, o óleo, está tudo muito caro, tomate, a cebola. De primeira a gente vinha com R$ 20, podia comprar arroz e feijão, óleo. Hoje em dia não mais. A carne também está muito caro.
A gente pagava 180, comprava as carnes para vários dias. Para uma semana, 15 dias. Nunca vinha todos os dias. Quando foi a última vez, a gente pagamos 300 e pouco. Meu marido foi conferir a nota no carro para ver se estava certo e estava certo.
Esses aumentos excessivos, o país... A gente não sabe como é que isso está movimentando nos outros estados vizinhos, mas nós aqui no nosso estado já estamos sofrendo. Desde o pequeno empresário ao consumidor final ao grande, está sentindo o baque.
Para poder fazer as contas, o departamento leva em consideração uma família de até 4 pessoas. Vale lembrar que com este valor é preciso cobrir os custos da cesta básica, moradia, saúde, educação, transporte e previdência social. É o caso do servidor Carlos Gonçalves, que precisa manter a casa onde mora com a família no município do Cantá.
Fica muito difícil para um trabalhador aqui nesse local no Brasil, porque as coisas cada dia que passa estão aumentando mais. O feijão aumentou, arroz, açúcar, o óleo, as coisas básicas que a gente utiliza no dia a dia. Aí você imagina, R$ 22 aumentar no salário mínimo. E a gente fica imaginando, tudo no nosso país aumentou. Energia, aluguel, tudo, combustível. E a gente fica numa situação difícil. Porque cada dia que passa, o trabalhador informal, ele trabalha, chega em casa e continua faltando alimento sobre a tua mesa. Por quê? Porque aumentou tudo, mas a mão de obra continua sendo a mesma. E o salário mínimo nunca passa disso. Sempre é R$ 22, R$ 10, R$ 12 e assim vai. Agora, o salário do ministro, o salário do presidente da República, o salário do deputado federal, o salário do deputado estadual, senadores, prefeitos, vereadores, esses salários aí eles aumentam direto. Agora, eu acho que eles deveriam olhar para a classe, né? Essa classe baixa, essa classe média, né, do trabalhador no Brasil, porque se não fosse os trabalhadores informais, o Brasil não andaria.
Segundo as projeções, o novo salário mínimo deve ser de R$ 1.088. Com isso, outro ponto de alerta vem sendo o preço da cesta básica. Conforme o DIEESE, os produtos ficaram mais caros em 16 das 17 capitais brasileiras. O estudo apontou o arroz, o óleo de soja, a carne, o tomate e a batata como os produtos que mais tiveram alta no mês de novembro. Boa Vista não aparece nesta lista. Contudo, o economista Paulo Henrique Silva explica que muitos desses itens tiveram alta em Roraima.
Então, com o advento da nova economia, desse novo cenário econômico, em função da pandemia, né, alguns estabelecimentos fecharam, alguns estabelecimentos tiveram prejuízos, e essa inflação acontece por causa disso, assim. Essa inflação acontece porque as pessoas deixaram de vender, os comerciantes deixaram de vender numa época e perderam o lucro. E para recuperar esse lucro, as pessoas tendem a aumentar o preço, então tudo tende a ficar mais caro. Isso em função da pandemia. O outro fator também é que você tem mais dinheiro na economia. E assim, é substituir. Se você não pode comer carne, compra peixe, que é mais barato. Compra frango, que é mais barato. Então você vai buscar os bens substitutos da carne. Por mais que a carne de segunda está aí acima de 20 reais, né, que é muito alto esse valor. Então você vai buscando estratégias e estratégias de planejamento, estratégias de substituição.
Ainda conforme o levantamento do DIEESE, apesar da quebra na amostra, os dados apurados revelaram tendências semelhantes de alta ou queda em todas as capitais, coerência que permite a divulgação das informações capturadas. E Roraima tem hoje 66.515 casos confirmados de coronavírus. Nesta terça-feira, a Secretaria Estadual de Saúde informou o registro de mais 6 mortes. O total agora é de 761 mortes em decorrência da doença. Outras 30 seguem em investigação. Com relação às internações, 21 pacientes estão em UTI e 96 estão em leitos clínicos. Os recuperados da doença, conforme o boletim epidemiológico, são 63.101. E vale lembrar que o Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19 foi entregue ao Supremo Tribunal Federal. O documento foi elaborado pela Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, e assinado pelo ministro Eduardo Pazuello. De forma eletrônica, o texto foi entregue à Advocacia-Geral da União e ao STF dentro do prazo estabelecido para que a Corte tenha ciência e meios necessários para a análise. A expectativa é apresentar o plano detalhadamente à população amanhã em coletiva no Ministério da Saúde. O plano pode sofrer alteração no decorrer do processo de implementação. 1:01, vamos para o intervalo e voltamos em instantes.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Chame exclusividade, a preferida é a direção. A sua moda jovem, a preferida é a melhor opção.
Agora na loja preferida do Buritis, você encontra uma seção completa de roupinhas e acessórios para recém-nascido. Não esqueça, na Avenida dos Bandeirantes do Buritis, são duas lojas, uma só roupas e outra só calçados.
E o jeito fácil e atual de se vestir, a preferida.
Saúde Total. Estamos em 2 endereços para melhor atendê-los. Avenida Princesa Isabel Tancredo Neves. Avenida Capitão Júlio Bezerra, 31 de março. Diz que entrega. Telefone 981-29-8015. Temos o maior mix de produtos para a saúde de Boa Vista. Descontos especiais para profissionais da saúde. A magia do Natal está no ar. E nós desejamos a todos os clientes, colaboradores e fornecedores dias felizes. Ao lado de quem amam. Saúde Total, distribuidora de material hospitalar. Deseja a todos boas festas.
A Smart Fit voltou, mas voltou diferente. E para sua segurança, adotamos medidas de prevenção para atender você, como uso de máscara, desinfecção do ambiente várias vezes ao dia, medida da temperatura e limite de alunos por horário. Agende seu treino em nosso site smartfit.com.br/reservas. Smart Fit Academia Inteligente, no Pátio Roraima Shopping e no Roraima Garden Shopping.
Boa Vista já conta com a mais completa linha de lubrificantes do Brasil. Lubrificantes New Look. Proteja seus equipamentos industriais, moto, carro, lancha, caminhões e embarcações com a força e a segurança dos lubrificantes New Look. Lubrificantes New Look. Você encontra na Mix Distribuidora. Distribuidor exclusivo dos lubrificantes New Look. Telefones 991-16-3672. 991-12-2825. Avenida Taíde Teide, 3240 Buritis.
Pensou em construir ou reformar? Pensou Vimeser. São 4 lojas à sua disposição, todas com tudo que você precisa para sua obra. Material elétrico, hidráulico, telhas, tijolos, cimento, ferro, piso e muito mais. Na hora de construir ou reformar, facilite sua vida. Vá em uma das 4 lojas Vimeser e economize muito. Vimeser, em 4 lojas para melhor servir. Avenida São Sebastião, Avenida Ville Roy, Avenidas das Galáxias e na Rua Estrela d'Alva. Telefone 3621-5500.
Mais um ano de muito trabalho e grandes resultados se encerra, abrindo caminho para mais sonhos serem realizados. Que o Espírito de Natal renove as nossas energias para o ano que vai chegar. Agradecemos a todos os nossos clientes, amigos e fornecedores que nos prestigiaram durante todo esse ano. Boas festas e feliz 2021. Expresso Animal, expressando amor pelo seu pet. Avenida Carlos Pereira de Melo, Caranã. Rua Poraquê, Santa Teresa. Avenida Capitão Júlio Bezerra, Aparecida.
Dezembro é mês de festa e a LP Distribuidora tem promoção o mês inteiro. Seu melhor Natal com os menores preços, confira. Cidra Gota de Prata 660ml, R$8. Coquetel Cantina Tropical 880ml, R$5. Suco de uva integral 1,5 litro, R$15,50. Vinho Tinto Suave Canção, R$8,50. Vinho Tinto Suave Monte Carmos, R$8,50. Beba com moderação. A LP Distribuidora deseja a todos os clientes, amigos e fornecedores boas festas e feliz 2021.
Nossa capital passou por grandes transformações. A Boa Vista que vemos hoje é fruto de muito planejamento e principalmente compromisso. E em cada resultado, a certeza de que fizemos o melhor. Se o trabalho é uma marca da nossa gestão, o cuidado é a essência desse trabalho. Assim como o respeito a você, porque o que muda uma cidade é o seu amor por ela. Prefeitura, mais que trabalho. Amor.
93 FM, a nossa rádio. 93 FM.
Pra ficar bem informado.
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Agora em Boa Vista, 1h05. Um grupo de mais de 40 psicólogos procurou o jornalismo da 93 para denunciar que não receberam pagamentos pelos serviços prestados à banca avaliadora do concurso da Polícia Militar de Roraima. Yara Walker volta para trazer mais detalhes.
Os testes foram feitos em setembro deste ano e são mais de 3 meses sem receber informações sobre o pagamento da participação no exame de aptidão psicológica no certame da PM. Conforme um dos denunciantes, que prefere não ser identificado, a previsão de pagamento estabelecida pela Universidade Estadual de Roraima, que organiza o concurso, seria no dia 20 de outubro. Entretanto, o prazo não foi cumprido.
Sou psicólogo e participei da banca do concurso da PM em setembro. Ficaram de fazer o nosso pagamento em outubro e nada. Passou novembro, dezembro e já se completaram 3 meses e a UE nos repassa que não tem nenhuma previsão para este ano do nosso pagamento.
Ainda de acordo com o psicólogo, a UE também suspendeu o expediente presencial, o que dificulta o atendimento da demanda do grupo. Com isso, ele solicita uma resposta da instituição.
Gostaríamos de uma resposta, juntamente meus colegas e eu.
Reportagem Yara Walker.
Em nota, a Universidade Estadual de Roraima informou que, devido às restrições orçamentárias sofridas ao longo desse ano de 2020, incluindo o contingenciamento dos recursos, a instituição foi obrigada a realocar gastos financeiros. Dessa forma, a previsão para o pagamento da folha dos colaboradores da PM, psicólogos, está previsto para janeiro de 2021. Os candidatos ao cargo de prefeito, vice-prefeito e vereador que venceram as eleições municipais de 2020 e seus respectivos partidos políticos devem fazer suas prestações de contas eleitorais até às 3 horas da tarde de hoje, com agendamento prévio. O chefe do cartório da Terceira Zona Eleitoral, Silvio Fernando Brasil, explica que para informar os gastos de campanha, os candidatos devem inserir os documentos no sistema de prestação de contas eleitorais na internet para receber uma mídia eletrônica e entregá-la no cartório responsável pela análise.
Até 15 de dezembro, todos os candidatos e partidos políticos devem enviar os metadados da respectiva prestação de contas, utilizando para tanto o sistema do SPE, que é o nosso Sistema de Prestações de Contas Eleitorais. É importante destacar que a tempestividade dessa apresentação de contas será aferida no envio desses metadados, até esse prazo de 15 de dezembro. Após esse envio pela internet, é necessária a entrega presencial da mídia eletrônica, que será realizada de forma escalonada nos cartórios. Por quê? Para reduzir a possibilidade de aglomerações e filas nos cartórios eleitorais. Dessa forma, até dia 15 de dezembro, deve ser entregue nos cartórios as mídias eletrônicas dos candidatos eleitos e até terceiro suplente. Posteriormente, entre as datas de 7 de janeiro e 8 de março de 2021, os diretórios dos partidos políticos e candidatos não eleitos devem providenciar a entrega presencial da mídia eletrônica das suas respectivas prestações de contas. A Justiça Eleitoral irá priorizar o exame e julgamento das prestações de contas dos candidatos eleitos até 12 de fevereiro de 2021, conforme fixado pela Emenda Constitucional número 107/2020.
Os eleitos que não apresentarem no prazo ficam impedidos de receber a certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura. A restrição persiste até que as contas sejam prestadas. O Tribunal Regional Eleitoral informou ainda que até esta segunda-feira, apenas 17,04% dos candidatos fizeram a prestação de contas. Então, só reforçando que os candidatos eleitos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador, até o terceiro suplente, devem fazer a entrega hoje. Já os candidatos não eleitos e os diretórios dos partidos políticos devem fazer a entrega presencial das mídias no período de 7 de janeiro a 8 de março de 2021. Ao aprovar o texto que adotou os procedimentos, o tribunal considerou as recomendações do Plano de Segurança Sanitária para as eleições municipais de 2020, entre elas, evitar o agrupamento de pessoas em razão da pandemia de Covid-19. Agora em Boa Vista, 1h10, o Jornal da 93 termina aqui. A produção é da nossa central de jornalismo. Depois dos comerciais, fique com o programa Rádio Verdade com Yuri Carvalho. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Termina aqui, Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93. 93 FM.